Negócios e tendências.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Uninter todas as sextas-feiras, das 15 às 15h30, abordando temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócios. E hoje o nosso assunto será como os setores de transporte e comércio de combustíveis estão se reinventando na pandemia de Covid-19 e, claro, buscando uma solução na tomada de decisão estratégica. Então, nós sabemos, queridos ouvintes, que a pandemia do coronavírus ele abalou o mundo, as nossas relações interpessoais, as relações do trabalho, e foi preciso se adaptar a muitas coisas. Eu, em home office, vocês todos, né, a questão do distanciamento social, ao uso de máscara, ao uso de álcool em gel, né, estamos consumindo muito, então não é verdade tudo isso? Então, e aí, claro que se muda também o comportamento do consumidor, claro, né, e as empresas em seus diversos setores. E entre elas, claro, temos aí os postos de combustíveis. Então, sabendo disso, será que os postos de combustível também não se reinventaram, né, como todos os outros empresas, área de negócios, né, que estão aí batalhando, seus empresários à frente? E, claro, para isso, temos o nosso convidado especial, o empresário Caio Juan Nichelli. Ele é graduado em Ciência da Computação, com mestrado em Informática. Ele é diretor comercial da transportadora Nichelli, dos postos Mantra e da CRN Tecnologia. Seja bem-vindo, Caio.
Opa, tudo bem? Boa tarde a todos.
Maravilha, Caio. Olha, nós agradecemos aí pelo seu tempo, né, disponível para esse bate-papo tranquilo, né? Vamos fazer um diálogo assim com muita tranquilidade, ok, Caio?
Sim, Caio, estamos à disposição.
Legal. Caio, o público quer saber, né, os nossos ouvintes, quem que é o Caio, né, Juan Nichelli, né? Ele está à frente, ele representa, né, trabalha dentro do grupo Nichelli. A questão, né, se você pode comentar sobre as extensões dos negócios também no mercado, sobre o grupo. A palavra é sua, Caio.
Ah, tranquilo. Bom, eu sou hoje diretor comercial do grupo, né? Então a gente tem uma área de comércio, que são os postos de combustíveis. A gente também tem uma área de transporte, que é a transportadora Nichelli. Então, a gente está bem, a gente buscou diversificar ao longo do tempo. Então, a gente trabalha com dois ramos diferentes, um de serviço, outro de comércio. E dentro dessa área, dentro desse grupo, eu trabalho na parte comercial. Então, toda uma estrutura está abaixo de mim. É uma empresa familiar, são empresas familiares, mas já com uma gestão profissionalizada. Então, a gente vem ao longo do tempo melhorando e lapidando isso para poder enfrentar os desafios como esse agora da pandemia. Então, a gente vem trabalhando, não é fácil o cenário e principalmente os ramos onde a gente está inserido. Estão passando por diversas dificuldades, mas é na dificuldade que a gente aprende a fazer algo diferente para crescer, né? Então, é isso que a gente tem feito, tem se debruçado para tentar trazer resultado, né?
Que bacana, Caio. E nesse cenário todo aí, né? Como é que vocês assim se prepararam na questão de se adaptar, né? Porque nós temos essa, eu acho que vocês devem seguir esse programa, né? De saúde, segurança e meio ambiente, não é verdade? Então, como que a empresa se adaptou aí, as medidas de segurança, a questão de proteção com o cliente, os seus colaboradores, que devem ser muitos, né, pela extensão dos negócios, métodos que vocês aplicaram, dá para contar um pouco sobre todo esse processo, como é que foi?
Sim, bom, a gente hoje tem mais de 500 colaboradores diretos e a extensão vai a quase 2 mil indiretos, então é uma grande família, como a gente se intitula, e a gente, desde o começo, a gente sempre tentou fazer algo a mais para proteger, né? Então, na área dos postos, né, no comércio, a gente procurou primeiro proteger os nossos funcionários, então com álcool em gel, máscara, medição de temperatura diária. Para os clientes, a gente reorganizou todas as lojas com distanciamento, a proteção com acrílico, os caixas, a disposição de álcool em gel para cliente em todos os ambientes. Na transportadora, toda a parte administrativa, a gente fez toda uma adequação, porque o ramo de transporte é meio complexo você trabalhar de home office, né? Porque você tem que dar muito apoio para os caminhões e isso tem que ser localmente. Então, a gente também fez toda uma mudança interna com medição de temperatura, álcool em gel, máscara, toda uma questão de rodízio de mesas e limpeza. Nos caminhões, a gente está fazendo a higienização periódica dos caminhões. Para os motoristas também que estão viajando para o Brasil afora, a gente fornece álcool em gel, fornece a parte de máscara. Então, assim, a gente tem que se readaptar. Então, criamos rotinas. Então, por exemplo, a partir de um funcionário contaminado, a gente faz toda uma leitura 15 dias para trás para tentar entender aonde ele pode ter se contaminado e, a partir daí, bloquear para possíveis contaminações que possam acontecer. Então, a gente tem hoje uma rotina interna do RH para nos monitorar de tudo que está acontecendo. Então, todos os funcionários, a gente tem um feedback diário do que está acontecendo. Então, sim, é uma situação diferente que a gente teve que aprender a lidar, né?
Bacana, Caio, bacana, né? Que bom, né, saber disso, né? Do enquadramento, conforme todas, né, as regulamentações de diretrizes, né, impostas pelos órgãos de saúde, né? Para atender toda essa questão tão séria, né, que todos nós estamos passando, né? Parabéns ao grupo aí. E, Caio, dentro dessa questão, né, também, né, do cenário e da pandemia, quais foram as estratégias de negócio que o Grupo Nichelle, né, adotou, né, principalmente com a questão de diferenciação de preço? Como é que vocês veem essa questão depois da pandemia, né? Estamos aí já com uma notícias aí tão, né, direto de aumento, né, do preço do combustível. Como é que o grupo trabalha essa questão, a formação do preço?
Assim, a gente, primeiro, essas variações de preço do combustível, elas são muito ruins para o negócio. Muita gente imagina que sobe o preço, o posto de combustível ganha mais dinheiro. É uma falsa ideia, até porque para o posto de combustível, quanto mais alto o preço, é pior, porque onera mais o capital de giro e o estoque. Então, quanto mais baixo for, você precisa de menos dinheiro para girar o negócio. Então, no nosso caso, essas flutuações, elas são bem, bem prejudiciais. E o que a gente está fazendo, porque a pandemia, de fato, não passou, e as oscilações de petróleo, do Petrobras, importações, etanol agora subiu bastante, o que a gente tem feito? Aquela lição bem simples que a gente aprendeu em casa, que nos momentos de crise a gente tem que enxugar custo. E essa talvez seja a principal estratégia que a gente tem seguido. Então, a gente está trabalhando com custo bem baixo, diminuição de estoque, trabalhando com uma periodicidade de compras maior, então, tentando não aumentar o pagamento futuro, né? Então, a gente tem trabalhado assim com tentar diminuir o custo financeiro das operações, então, antecipações, compras com a prazo, que tem um custo mais alto, tentar trazer isso para o custo assim, à vista, né? Então, são formas que a gente tem de tentar diminuir esse custo para passar essa sobrevida, né? E tentar se enquadrar aí, até porque, de fato, vai existir uma retomada. A gente está se preparando porque o segundo semestre, aí, pelos indicadores e pela projeção, inclusive, de outras empresas maiores aí, nas quais a gente até representa, por exemplo, Shell e Petrobras, já estão vendo um cenário bem positivo.
Oh, maravilha, né? Isso é interessante, né? Acredito que, né, provavelmente vocês podem ter queda nas vendas, né, durante esse período aí, né? Nós estamos aí com previsão de novo pandemia, né? Um novo lockdown, então, ou seja, afeta de forma geral, né? E é bacana ver essa visão tua, né? Nós estamos sim numa recessão. Pega todos os setores da economia, né? E os pós-combustível, com certeza, devem seguir a mesma linha, assim, né? Principalmente com os preços dos combustíveis, né? Eu acredito, cara, eu não sei, eu sou o consumidor. Eu acho que posto não fideliza cliente apenas pelo preço de combustível, né? Seria isso?
Não, assim, a gente, porque o preço, ele engana um pouco, a
Não.
gente, porque num mercado desses, onde as margens diminuem, quando o capital de giro aumenta e você se vê em poucas alternativas, ele é um mercado altamente tentador para informalidade. Então, aí você tem combustível adulterado, você tem sonegação. Então, são práticas ilegais que elas aparecem, elas são mais visíveis nesses momentos. Então,
Ainda
quando você tem. Sim, e Curitiba, ela sempre teve. É um mercado que tem muita prática ilegal. Então, assim, um conselho que eu dou é sempre procure abastecer em postos de confiança, em postos de pessoas onde você conhece quem está por trás, não vai simplesmente em preço. O preço, ele geralmente, o mais barato, ele tende a ser um posto fraudador, tá? E claro, dentro da possibilidade que você não tenha nenhuma dessas informações, procurar postos de bandeira, né? Então são possibilidades que vão surgindo até para o consumidor entender um pouco da dinâmica. Mas, de fato, esse preço alto, ele assusta, e a gente tem, sim, queda de vendas. Isso é ruim para o negócio, porque o posto ganha dinheiro vendendo. Então, a margem por litro é muito baixa, então você tem que vender muito. Quando você diminui essa venda, você tem uma redução de faturamento, assim, em valores muito altos. Então, isso atrapalha muito, porque o posto, quase 70% é custo fixo. Então, você tem funcionário, você tem os custos de manutenção mensais, alguns postos são alugados, outros são de propriedade. Então, tudo isso é fixo. Se você não tem uma venda média estabelecida, você vai ter prejuízo no final do mês. Sem fazer, por maior milagre que você faça, você vai ter prejuízo.
Interessante, né, saber disso, né, que na visão do consumidor nós temos assim que a política da fiscalização contra essa questão de adulteração de produto, né, ele deve ser de forma contínua, né, porque para não haver esse risco, né. Então esperamos que ainda haja melhoras, né, nessa situação de fraude, essa questão toda, né. Mas fica o alerta, né, para quem conhece os postos, que tem bandeira, né, que tem ali um grupo ativo trabalhando corretamente, sabe que vão com certeza comprar com qualidade, né, com qualidade. Aproveitando aquele gancho que você falou, Caio, sobre essa questão, né, do próximo cenário, uma possibilidade mais otimista, né, a questão ali, né, de vocês pensarem em investir em serviços agregados, já que, né, todo negócio, né, não pode só ficar dependendo também da venda de produtos, né? E claro que vocês, né, o grupo Michele, com certeza deve trabalhar com essa questão de ver a necessidade, né, do cliente, ou seja, agregar novos serviços e produtos. Como é que trabalha toda essa questão, essa variedade do que vocês oferecem, né? Quando o cliente ali não só vai atrás do produto principal ali, o que mais vocês têm como possibilidade de entregar, né, de serviço agregado ao cliente?
Sim. No ramo de postos, isso é mais visível, porque quando você está indo num posto, você está buscando um posto, mas você está buscando muitas vezes uma loja de conveniência, que ela tem que ser conveniente. Ela tem que ter aquilo que você quer. Então, essa é uma melhoria contínua que a gente tenta fazer ao longo do tempo, de sempre tá se antecipando àquilo que o cliente busca. E não é fácil, porque hoje você pensar numa loja de conveniência, está trabalhando com mais de 3 mil itens. Então, não é fácil você ter isso mapeado, você controlar para você não ter perda, você não ter nenhum tipo de quebra, né? Vencimentos e tal, muitos produtos são perecíveis. Então, essa é a dificuldade. Mas, do outro lado, faz parte da sinergia do negócio. Então, quando alguém vai no posto abastecer, e aí entrando no, na loja para fazer o pagamento, você lembra que você precisava comprar pão, aí você tem o pão no posto. Você lembra que está faltando água em casa, vai lá e compra água. Aí você já fala, pô, mas eu tenho um filho e quero dar um brinquedinho. Tem lá o brinquedinho. Então, assim, você consegue gerar experiências, não no momento da compra, mas depois. Porque você simplesmente comprar o produto que você busca. Vamos pensar lá que você é só abastecer o carro. Aí depois você tem que passar numa padaria, você tem que passar no mercado, você tem que passar numa loja de brinquedos, tem que passar em, enfim, N situações que você pode, num momento só, resolver tudo isso. Isso agrega valor para o negócio, para o nosso negócio, isso agrega valor na experiência do cliente. Então, é nisso que a gente sempre tenta buscar, é ser assertivo nas compras para poder dar a melhor satisfação para o cliente.
Bacana. E com certeza, né, vocês devem tiver um preparo também de mudanças, né, interna, né, dentro do negócio de vocês, principalmente dos postos, que foi o que durante a pandemia, né? Houve mudança logística ou um arranjo, isso que tiveram que executar. Como é que foi essa manobra, assim? Foi rápida, demorada, teve um estudo, né? Ou vocês seguiram o mercado? Como é que foi feito essa?
Então, a gente escutou um pouco o mercado, escutamos o que as autoridades nos passaram, né? Então, desde prefeitura, estado, governo. Nós buscamos inovar em algumas coisas, mas o foco principal nessa hora é a segurança, seja ela primeiro sanitária, depois a segurança alimentar. Então, a gente tem conveniência, tem alimentação. Então, como que você vai manipular os alimentos da forma mais segura, né? Porque o vírus está aí. Então, não é fácil. A gente aprende meio que no mesmo que tá, o processo tá, não parou, né? Então, o processo continua acontecendo. Não é fácil. Vou dizer assim que a cada dia a gente aprende com os desdobramentos, né, disso. Então, a gente vê em outros países já evolução quanto ao uso de máscara e tal. A gente ainda não está nesse passo, mas a gente já tem que estar preparado para o próximo passo. Então, estamos tentando a cada momento escutar, ver, e vem muitas ideias também de fora. Então, a gente, tudo que vem, a gente escuta e tenta aplicar, né? Aquilo que é razoável, a gente tenta aplicar.
Que bacana, Caio. Legal. E também isso é muito importante, né? Ver, assim, através da sua fala, a visão aí do empresário aí que está vivenciando isso aí, né? E fazendo com que quebre paradigmas, haja mudanças rápidas, né? Muito bem, Caio. Então, assim, para os nossos ouvintes, né? Na visão do Grupo Nichelle, como é que vocês pensam nessa questão de investir em capacitação dos funcionários? Como é que vocês se preparam? Já que, né, não sei se teve muito impacto, se ficou a contratação, né, de mais pessoas, encareceu demais, né? Se você fizer uma comparação ali com impostos ou custos. Porque agora acho que no treinamento, né, ficou muito mais acentuado. Outras maneiras, né, principalmente de estar aí mais perto, mais próximo, né, evitar contato, porque tem que atender também alguma questão também de gestão de risco, né? Acredito que tenha treinamento em relação a problemas, né, ou acidentes que possam ocorrer. Em todo esse após pandemia, durante a pandemia, como é que está sendo essa visão, né, do Grupo Nichelle em relação a investir em capacitação dos funcionários. Tem como nos falar um pouco sobre isso?
A gente, sim, dentro do grupo, a gente é muito pró a capacitação profissional. A gente procura, dentro de casa, prover diversos treinamentos para os diversos cargos. Então, a gente tem, olhando um pouco da transportadora, a gente tem diversos treinamentos que a gente tem, os seus ciclos e as reciclagens, a gente não parou com isso, é porque isso é essencial para a continuidade e melhoria do processo. Então, o treinamento ele é fundamental, a capacitação é fundamental. Nós temos diversos funcionários que agora, nesse momento de pandemia, quiseram ingressar em cursos EAD, em fazer buscar novas áreas. A gente estimula isso, a gente entende que isso acaba trazendo para dentro de casa mais conhecimento, acaba trazendo mais ideias, e isso acaba agregando para o nosso negócio. Então, eu acho que nesse momento a capacitação ela é fundamental, até porque existe o pós-Covid, né? E você estar preparado, estar com uma equipe preparada, você estar com uma gestão mais afinada, isso tende a ser um diferencial lá na frente. Então, a gente é totalmente tem sinergia com isso.
Bacana. E assim, tipo, na visão assim de vocês, os seus funcionários são preparados para serem vendedores de alta performance, assim?
Como é que vocês trabalham? A venda, ela é complexa no posto de combustível. Por quê? Porque, primeiro, que você não sabe o padrão do cliente que vai te atender. Então, você tem um cliente com diversos poderes aquisitivos de um lado, e do outro lado você tem pessoas que talvez não tenham todo, não, muitas vezes não são formadas, graduadas, estão do outro lado. Então, como que você consegue fazer, trazer o simples para dentro do jogo? É o que a gente sempre busca, é fazer um atendimento simples, porque educação não precisa de estudo. Educação você vem de casa, e a gente procura sempre tentar transpassar para o cliente educação, seu cortejamento, e aí buscar dentro da gama de produtos, fazer com que o nosso funcionário tente atender da melhor forma e, claro, promovendo os melhores produtos com as melhores rentabilidades. Então, a gente comissiona os funcionários em alguns produtos para que eles se sintam motivados e queiram buscar ser mais simpáticos, buscarem vender melhor para que ganhe mais comissão. E essa comissão, quanto mais ele ganha, mais ele quer vender. Então, é um ciclo virtuoso que traz assim, a melhoria contínua. Então, não é fácil, não é algo que a gente assim, consiga no primeiro mês. Numa outra visão, na transportadora, a gente o motorista, ele não atende diretamente o cliente, ele faz as suas entregas, mas como que eu vou motivá-lo? A gente tem um plano de benefício para ele, e a gente tem um plano motivacional que chama Ganhando Sempre. E o motorista, quando inicia, a gente faz a cada 6 meses esse plano, e ele já inicia com o valor máximo. Conforme ele vai dirigindo, conforme ele vai fazendo as entregas, ele vai perdendo valor ou vai ganhando mais valor. Então, se o cara trabalha certinho durante 6 meses, ele acaba ganhando um 14º salário. Então, mas como que a gente faz isso? Existe toda uma a gente faz auditorias, inspeções invisíveis, e vai, a gente tem todo um processo por trás para poder avaliar e fazer essa gestão. Mas é uma forma de beneficiar o bom motorista. Então, a gente acaba olhando, às vezes, no posto como vendedor, então eu preciso vender mais, mas na transportadora eu preciso executar o serviço da maneira correta, até porque a gente transporta combustível, né?
Sim, é verdade, né? E tudo isso também é importante, né? Porque, como você falou, né? deve ser muito rico essa questão do contato de vocês com seus colaboradores, funcionários, né? Porque aí você tem uma questão que você fala, né? É família, né? Então, com certeza, é buscar o engajamento, né, entre todos. E, claro, né, a história do grupo, com certeza, faz o pilar, né, para sustentar tudo isso aí, cara. Muito bem, Caio. E levando, né, toda essa questão, né, de cenário do Covid, preço, atendimento ao cliente, a questão, né, de treinamento, manter ali uma motivação entre os funcionários, na questão de fazer, né, os postos ser mais competitivos no mercado. Então, tem que se reinventar nesse cenário de Covid, sim ou não? Como é que vocês fazem essa correlação com o cenário econômico antes, lá, né, em 2020, e com esse 2021? Até que você, né, você colocou uma característica que, segundo semestre, pode, né, ter ali uma curva crescente ali, né, mas assim, na situação econômica, né? Para também o setor de vocês aí. Como é que o grupo trabalha essa questão, então, né, de manter o posto competitivo nesse mercado, está se reinventando ou não nesse cenário de Covid, pensando nesse cenário econômico, antes ou depois? O que você tem a nos falar?
Primeiro que o principal é redução de custo. Esse é o principal para você se manter. E aí você vê oportunidade, porque num cenário pós-pandemia, a redução de custo vai me trazer mais competitividade na tomada de decisão no pós. E, além disso, a gente foi o momento da gente fazer diversas experiências. Vou citar uma, que foi a troca de embalagem de produto de venda, por exemplo, de comida. A gente manipula diversos produtos, a gente produz quase tudo aquilo que a gente vende hoje na conveniência, a gente produz, e a gente desenvolveu embalagens individuais para o takeaway, para o cliente que não, naquele momento onde você não poderia lanchar na conveniência. E aí, nesses momentos, o que a gente fez? Falou, pô, você tem que criar um produto diferente. Então, a gente criou pudim, a gente criou brigadeiro, a gente criou bolo desconstruído, embalagens pequenas. E a venda se permaneceu e você acaba tendo uma rentabilidade maior, até porque o produto você consegue fazer numa embalagem a vácuo, você consegue durar por mais tempo. E isso trouxe para a gente uma margem maior que a gente não vai deixar de ter esse produto. Então, esse reinventar é muito disso. Como que a gente pensou nisso? Quando veio o decreto que você não poderia consumir na loja. Então, tem que partir para um takeaway. Então, são ideias que surgem, né? E a partir daí que você tem que se reinventar, como você bem colocou. Então, é um dos exemplos, mas dentro de todos os processos, a gente sempre tem algum ganho que a gente consegue fazer.
Que bacana, que bacana. E dentro dessa questão, vocês têm software de gestão, né? Vocês devem ter algum software integrado de gestão, né, para trabalhar toda essa questão de observação, né, para fazer essa análise, né, de investimento. Né? Isso é, trabalhando essa questão da embalagem, já é algo inovador, né?
O custo hoje, ele é, você tem que ter o custo na ponta do lápis. Então, a gente tem ferramentas, tem sistema que hoje nos dizem exatamente o custo de cada SKU de uma loja. Então, a gente consegue saber qual a rentabilidade, quais aqueles produtos que a gente tem que colocar na ponta de gôndola, quais aqueles produtos que você consegue ter uma validade maior, então você consegue deixar num segundo ponto. Então, tem que estar olhando no detalhe. Não tem como você, hoje, simplesmente olhar relatório de receita, despesa e saber o futuro a partir daí. Não tem espaço para esse tipo de empresário mais.
Legal, né? Claro, você precisa, né? Você já pensa num BI já estruturado, né? Para ter vários dados, para ter suas informações, para poder dar uma resposta mais assertiva na tomada de decisão. E aqui vem o fechamento, né? Para uma última pergunta aí, né? Pro Caio, é o seguinte: na visão, para o grupo Nichelle, qual é a importância da tomada de decisão estratégica? Né, que vocês com certeza devem fazer de forma rápida e segura, né? Porque imagine o risco, o que que envolve, né? Todo esse amplo cenário de vocês aí, né? Nessa questão do que tem que avaliar ou analisar, né? Dentro do sistema de gestão de vocês aí. Então, né? Qual é a importância da tomada de decisão estratégica para o Grupo Nichelle?
Primeiro, hoje, olhando o cenário atual, é fundamental para a sobrevivência do negócio. Então, acho que hoje você tem que acertar mais porque é necessário, é fundamental, é questão de sobrevivência mesmo. Mas quando você começa a tomar várias decisões certas, isso se torna um diferencial. Eu acho que aí vem a sobrevida e talvez você está na frente no, daqui, daqui é que você sempre olha no mercado, você vê algumas empresas que conseguem passar pelas dificuldades. Quando elas passam, elas se tornam maiores, mais arrojadas, melhores. Então, eu acredito que isso é, a tomada de decisão, ela é fundamental num diferencial de mercado.
Bacana, Caio. Olha, nós só temos a agradecer, né? Chegamos ao final, né? Não vamos estender mais o tempo. Agradecer a você, Caio Juanichelli, né? Diretor aí comercial do Grupo Nichelle, e a toda, né? A sua família aí, que fazem parte, né? Desse boom aí dentro desse setor, né? Que é competitivo. Né, que também souberam trabalhar, estão mudando, se reinventando. Então, estão de parabéns, né, toda essa situação. E fica aí, né, muita coisa boa para nossos ouvintes aí também terem esse aprendizado. Caio, muito obrigado pela sua presença. Um grande abraço. E eu, né, me despeço aqui, pessoal.
Negócios e tendências.